Gabriela FM. Gabriela FM. É ela que faz sua trilha sonora. Gabriela FM é de longo alcance. E onde estiver, vai até você. Em casa, no carro, internet, a todo instante. Ela que faz sua trilha sonora. Gabriela FM é de longo alcance. Vai até você, em casa, no carro, internet, a todo instante. Eu tô na Gabriela, tô na Gabi. Toca pra mim, toca pra mim, toca pra mim, toca pra mim. Eu tô na Gabriela, tô na Gabi. Toca pra mim, toca pra mim, toca pra mim. Tem cravo e canela, ligou, pediu, tocou. Vem com o estúdio ao vivo e passa a sua cabeça. Sua trilha sonora, Gabriela FM é de longo alcance. E aonde estiver, vai até você. Em casa, no carro, internet, a todo instante. Eu tô na Gabriela, tô na Gabi. Toca pra mim, toca pra mim, toca pra mim, toca pra mim. Gabriela FM. Chegou, turma da madrugada, e vem com um novo som.
Como é que são a tarde? O esporte que chegou, turma da madrugada, e vem com um novo som.
Eu tô na Gabriela, tô na Gabi. Toca pra mim, toca pra mim, toca pra mim, toca pra mim. Eu tô na Gabriela, tô na Gabi. Toca pra mim, toca pra mim, toca pra mim. Eu tô na Gabriela, tô na Gabi. Toca pra mim. Gabriela FM, a rádio que faz a sua trilha sonora.
Está no ar o Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece na nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo. Você fica sabendo aqui na Gabriela FM. Apresentação: Kátia Gomes e Suzy Luz. Reportagens de Coutinho Neto.
11:00. A edição desta segunda-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 17 de agosto, já está no ar e vamos juntos nessa sintonia até 13:00 ou um pouquinho mais, caso necessite, porque o importante é deixar você bem informado, caro ouvinte. Então fique conosco nessa sintonia para você ficar bem informado e também participar, interagir conosco, porque o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência, uma ótima tarde a todos, bom início de semana. Eu sou a jornalista Kátia Gomes e aqui comigo a Suzy Luz. Boa tarde para você, Suzy, bom início de semana, mais uma semana começando, Jornal do Meio Dia chega aqui com muitas informações e, claro, sempre abrindo espaço para o ouvinte, não é isso?
Isso mesmo, Kátia, bom início de semana para você também, bom início de semana ao Coutinho Neto, um excelente início de semana também para você, ouvinte. O Jornal do Meio Dia está no ar e você pode fazer uso desse canal, é o 988291029, mensagens de texto aí no nosso WhatsApp, ou você daqui a pouquinho liga para a gente 36752000 e participa ao vivo desta edição do Jornal do Meio Dia. O nosso repórter Coutinho Neto chega daqui a pouquinho trazendo importantes informações na área policial. Começou o Jornal do Meio Dia dessa segunda-feira.
É isso mesmo, então fique conosco, tá? E se prepara aí para participar, né? Já fica em ponto de bala, como a gente sempre diz aqui na Bahia, né? E participa, porque realmente o Jornal do Meio Dia é feito para você e por você, tá? São 12:06, o Jornal do Meio Dia de 17 de agosto está no ar e é um oferecimento da rede UniFTC. Vestibular online você já tem e pode ter ainda mais. A partir de agora, você fica bem informado com as manchetes dos principais jornais que circulam hoje em todo o país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos o Jornal à Tarde. Bahia registra 1.651 novos casos e 68 óbitos por Covid em 24 horas. Ainda hoje atualizamos os números gerais do estado conforme o boletim epidemiológico da CESAB.
No Jornal Correio da Bahia, fiscalização interdita 16 estabelecimentos em Salvador.
É, a fiscalização em relação ao combate ao Covid-19, né, minha gente? Vamos de Jornal Tribuna da Bahia. Serviço alternativo do INSS é ampliado e chega a Salvador para suprir demanda da pandemia.
No Jornal Globo, Aras vai analisar ação que questiona impeachment de Witzel. Comparecer até o fim da semana.
Portanto, é o Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Vamos de Jornal Dia. Brasil registra 620 novas mortes por coronavírus, infelizmente. E o total é de 107.852 mortes. Muito triste essa realidade do país. Mas lembrando, nós temos aí mais de 2 milhões de curados da Covid-19 em todo o país.
O Jornal Extra Crivella anuncia adiamento da reabertura de teatros, cinemas e casas de eventos no Rio de Janeiro.
Portanto, é o prefeito, né, da capital Rio de Janeiro anunciando aí esse adiamento. Olha, há muita gente ainda, né, diz, eu sou uma delas, não tenho coragem de frequentar teatros, cinemas, muito bem casas de eventos. Até então, eu não acho que a pandemia está, né, diminuindo tanto, assim. Eu acho que quanto mais a gente se precaver, melhor para poder acabar essa pandemia. Vamos de Jornal Correio Brasiliense. Menina capixaba de 10 anos é levada a Recife para aborto. O hospital vira palco de confusão. E que confusão. Meu Deus, eu estava vendo alguns vídeos, né? Aquela confusão toda de pessoas dizendo que seriam contra, que não podia abortar, fazer a menina fazer aquele aborto naquela criança, que era um absurdo. Olha, é uma situação muito delicada. Agora, essa criança não quer de jeito nenhum ter esse filho, né? Está realmente bem traumatizada. E para você que não está entendendo nada, essa criança, gente, ela era estuprada, né? Abusada mesmo. Algo tudo de pior que você imaginar. Porque imagine a cabeça dessa criança. Desde os 6 anos de idade, pelo tio, tá? Isso ocorreu em São Mateus, no estado do Espírito Santo. E aí, essa criança foi levada para a capital Vitória, de lá ela embarcou para Recife, onde encontraram aí os médicos para poder fazer esse aborto. Lembrando que esse aborto foi autorizado pela justiça, porque se enquadra aí, segundo informações da justiça, se enquadra naqueles casos, né, de pessoa abusada sexualmente, criança, enfim, casos de gravidez de risco, né? Então, acho que a gente ainda vai ouvir muitas informações sobre esse caso tão polêmico que está ocorrendo.
No Jornal Estado de Minas, morre o ex-deputado federal mineiro Caio Nárcio, aos 33 anos.
Muito novo, né? Jornal do Comércio, novo estudo reforça a tese de que coronavírus pode ser transmitido pelo ar. Ai, então eu gosto nem de pensar isso.
No Jornal Diário do Nordeste, melhora da aprovação de Bolsonaro embaralha jogo das eleições municipais.
E por fim, Jornal Zero Hora, festa com cerca de 500 pessoas é interrompida por operação policial em Caxias do Sul. Portanto, isso aconteceu no Rio Grande do Sul. Mas reparem, gente, 500 pessoas. Meu Deus, onde essas pessoas não entenderam que a gente não pode fazer aglomeração, minha gente? Estamos ainda em meio a uma pandemia de um vírus muito grave, muito letal, né? Que já está claro. Só no Brasil são mais de 100 mil mortos. Essas são as manchetes dos principais jornais que circulam hoje em todo o país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
No Jornal do Meio Dia, você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia. E lembre-se que já já você pode participar aqui ao vivo pelo telefone 3675-2000 ou pelo WhatsApp, você envia mensagem escrita para o 98829-1029. Bem, no nosso noticiário regional, a gente começa aqui por Ilhéus, vamos para os números da Covid-19, né? Números que deixam a gente triste, né? Essa é a realidade em Ilhéus, né? A cidade já teve agora um aumento de 140 casos de Covid-19, é o que saiu no boletim ontem à noite, e você vai entender. O boletim municipal, né, que saiu ontem na Secretaria Municipal de Saúde, apresentou um número de 140 no número de casos confirmados na Covid-19. Então, Ilhéus chega aí a 4.946 casos desde o início da pandemia até então, né? No sábado, no boletim de sábado, lá tinha um número de 4.806 casos confirmados. No domingo, né, ontem à noite, o boletim não apresentou nenhuma morte a mais. Ilhéus permanece com as 183 mortes causadas pela doença. E é um número altíssimo. É como a filha de uma pessoa que faleceu de Covid-19 estava me dizendo ontem. Não são apenas números, são pessoas, são famílias, né, destroçadas aí. Ai, ai. O número de casos ativos no sábado era de 989, né? E o número já aumentou, né? Uma diferença de 67 casos, aumentou aí para 922. São considerados ativos os casos que permanecem monitorados pela vigilância epidemiológica com sintomas da Covid-19 e que podem infectar outras pessoas. Esses casos, gente, descartam pacientes curados e aqueles que infelizmente faleceram. Formam aí um indicador importante para saber se a pandemia ganha ou perde força. E aí o boletim da prefeitura, né, vem com esses números aí. Inclusive, a gente, eu sempre lembro aqui os números também em relação aos leitos, né, exclusivos de Covid-19. Ilhéus tem 65 e desses 65 leitos de UTI, né, exclusivos para o Covid-19, são 56 leitos ocupados, tá? Ainda tem vaga. Espero que as pessoas não enfrentem dificuldade, né, para conseguir uma vaga. Então, dando uma geral aqui de novo no boletim epidemiológico de Ilhéus, são 989 casos ativos em isolamento, 3.718 curados. E aí, no total, desde o início da pandemia até então, são 4.946 casos confirmados. Essa é a realidade em Ilhéus, 183 óbitos. E aí, uma pessoa ontem me questionou, Kátia, Feira de Santana não é maior do que Ilhéus? Eu falei, tem pouco mais de 600 mil habitantes. Pois é, você já viu o boletim lá epidemiológico de lá, que o número de mortes é menor do que o de Ilhéus? Aí eu falei, me parei assim, falei, vixe, vou conferir. Quando eu fui conferir, é mesmo. Até dia 14, estava 161, né? Tinha 161 mortos. De lá para cá, eu espero que não tenha aumentado. Então, realmente, Ilhéus está com o número maior de mortos, se comparado à Feira de Santana, que é uma cidade maior. Ilhéus não tem nem 200 mil habitantes. Não tem. Não tem nem 200 mil habitantes. Triste realidade, né? A realidade em Itabuna também não é boa. O boletim da Prefeitura de Itabuna também saiu ontem à noite, afirma, né, que o município está com 7.439 casos confirmados de Covid-19 desde o início da pandemia até então. Então, no sábado, o número era de 7.213. E aí o número aumentou aí em 226 casos em 24 horas. Isso mesmo. Itabuna também, a situação não é boa. Então, dos 7.439 casos confirmados desde o início da pandemia até então, Itabuna tem 3.290 curados, mas ainda tem 3.982 casos ativos, pessoas que ainda estão doentes. Itabuna também tem um número alto de óbitos, que são 67. Olha, Itabuna não tem nenhum leito exclusivo de UTI para Covid-19 disponível. Todos os 33 estão ocupados e os 4 leitos de unidade semi-intensiva também estão ocupados. Então, Ilhéus e Itabuna são cidades, né, municípios que precisam melhorar esses números o mais rápido possível. Não dá para cada vez mais aumentar o número de mortos, né? É triste essa realidade. Bem, vamos para o boletim epidemiológico do município de Uruçuca, que informa que são 493 casos confirmados de Covid-19 desse total, né, desde o início da pandemia. E desse total são 415 curados, né, um número expressivo de curados. Mas, infelizmente, Uruçuca registra 21 óbitos. Já aumentou, hein, o número de óbitos. Então, na realidade, no sul da Bahia é delicada, sim, precisamos melhorar o mais rápido possível. Não dá pra gente ficar nessa situação, né, minha gente? É, toda hora aumentando aí o número de casos confirmados, é muito triste isso. São 12 horas e 16 minutos. Vamos dar uma passadinha de novo por Itabuna, porque temos aqui a informação atualizada que o prefeito do município de Itabuna, Fernando Gomes, teve o recurso negado e segue afastado do cargo. Como é que é isso aí? Você explica para nós, Suzy?
Pois é, gente. O prefeito de Itabuna, o Fernando Gomes, ele teve uma apelação negada na justiça. O gestor pedia a anulação da sentença que o condenou por improbidade. Por improbidade administrativa em ato cometido em outra gestão dele, no ano de 2000. Em decisão, nesta segunda-feira, a comarca de Salvador manteve a decisão de primeira instância. O Gomes teve também um mandato extinto por improbidade administrativa em outro caso, referente a irregularidades no Zona Azul. Segundo o Ministério Público do Estado, no ano de 2000, o Fernando Gomes acarretou enriquecimento ilícito e prejuízo à prefeitura quando autorizou, de forma irregular, sem licitação e sem demonstração de necessidade, a locação de um veículo por quase R$ 9.500 entre junho e setembro de 2000, sem que o carro fosse utilizado. Conforme o Ministério Público da Bahia, o veículo do ano de 1979, na verdade, já prestava na mesma época serviço à Emasa, empresa municipal de águas e saneamento, em todos os dias da semana.
Questão delicada, né? E aí a justiça também havia definido que o vice, né, teria que tomar posse como prefeito, ou seja, o presidente da Câmara Municipal, Ricardo Xavier, teria que empossar aí o vice Fernando Vita como prefeito. Agora, né, já existem informações que o Vita não pretende assumir como prefeito, né, e tudo indica que talvez o presidente da Câmara Municipal possa assumir, né, como prefeito aí da cidade. Eu acho que muitas informações, novidades devem surgir ainda, a gente volta a falar sobre o assunto, tá? A gente divulga as informações conforme é divulgado oficialmente pela justiça. São 12 horas e 18 minutos. O nosso repórter Coutinho Neto faz a primeira entrada de hoje aqui no Jornal do Meio-Dia com muitas informações do setor policial. Boa tarde para você, Coutinho. Uma ótima tarde, claro, e um bom início de semana.
Muito boa tarde para você também, Kátia. Também desejo uma ótima tarde, uma excelente semana. Assim também como para você, minha querida Suzy Luiz. Ótima tarde, ótima semana.
Obrigada, Coutinho. Boa tarde para você. Boa semana.
Muito obrigado, Suzy. Também você que já está aqui acompanhando a programação normal da sua Gabriela FM, todos tenham também uma excelente tarde e uma excelente semana. Mas vamos agora trazer informações aqui no Jornal do Meio-Dia, na nossa página policial, as principais ocorrências que agitaram as delegacias de polícia de Ilhéus, Itabuna e também já de toda a nossa região. Plantões movimentados no final de semana e vamos agora no JMD resumir aqui para que você fique também sabendo do que acontece na polícia. Começando aqui no município de Ilhéus mesmo, onde aconteceu um acidente na noite de ontem, na zona norte da cidade. Uma equipe da Polícia Rodoviária Estadual, ela foi acionada para atender um acidente que aconteceu ali na entrada do entroncamento para o município de Itacaré, bem próximo à entrada da estrada do Chocolate, naquela rotatória, no sentido Ilhéus-Uruçuca. Segundo informações de testemunhas, uma moto Bros de placa policial PKC-7235 estava sendo conduzida por Ronilson Nascimento de Santana, e que tinha ainda na garupa Lilian Souza Borges, acabou colidindo com Fiat Palio de placas policiais JRG-2938, o Palio que era conduzido por Anderson Alencar dos Santos. Ele estava trafegando no sentido litoral sul, ou seja, centro da cidade. Na verdade, o Anderson, segundo que foi informado pela própria Polícia Rodoviária Estadual, tentou fazer aquela famosa roubadinha, você saindo, não fazendo o contorno e voltando para sentido a cidade de Ilhéus, no momento em que não prestou atenção e acabou colidindo com o casal que estava na moto. O casal foi conduzido até o hospital Costa do Cacau, enquanto que o condutor do Palio foi encaminhado para o plantão policial da cidade de Ilhéus para prestar o seu depoimento sobre o referido acidente. Não temos a informação sobre o estado de saúde das vítimas. A Polícia Rodoviária Federal, no dia de ontem, no quilômetro 48 da BR-415, no município de Itabuna, acabou localizando um veículo roubado, um Gol, ano 2012, e ainda prendeu o motorista por suspeita de receptação. Segundo informações policiais da PRF, os agentes realizavam policiamento ostensivo na rodovia quando abordaram o condutor do veículo, que foi identificado como Nailton Silva, de 36 anos de idade. Durante a fiscalização, foi constatado que os itens de identificação do veículo, como os chassis e também número do motor, estavam apresentando adulteração. A equipe acabou fazendo a busca e na vistoria verificou-se também que o veículo transitava com placa clonada pertencente a outro veículo da mesma marca e modelo, com ocorrência de roubo em fevereiro deste ano no trecho da BR-101 no município de Ubaitaba. Diante de todas as informações, ficou constatado a princípio o crime de receptação. A ocorrência foi apresentada no plantão da Delegacia de Polícia Civil em Itabuna para lavratura do flagrante e demais procedimentos de investigação. O ilhéense acabou sendo assassinado no estado do Rio de Janeiro, identificado como Átila Silva Moreira, de 20 anos de idade. Ele foi assassinado na madrugada do último sábado, em Mangaratiba, no estado do Rio de Janeiro. De acordo com a família, as primeiras informações dizem que o jovem estava voltando de um evento festivo quando foi surpreendido por um homem que efetuou vários disparos de arma de fogo. Não se sabe se Átila se envolveu em algum tipo de briga durante esta festa. O Átila, ele era morador aqui em Ilhéus, do Alto da Soledade, e também estava residindo e trabalhando em um posto de combustível atualmente no estado carioca. Em Itabuna, lamentavelmente, Suzy Cátia, você do Jornal da Meio-Dia, uma notícia triste envolvendo mais uma policial militar. Uma cabo da Polícia Militar, ela perdeu a vida na noite do último sábado para a Covid, para o novo coronavírus. A PM Rosângela Santos, de Santana Ferreira, ela estava internada no Hospital Calixto, mas nas últimas horas ela teve o seu estado se agravando, vindo a falecer. A policial era lotada no 15º Batalhão, morava na cidade de Itajuípe e era casada com um evangélico. Através da rede social do Facebook, o 15º Batalhão e o seu comando lamentou o falecimento da servidora pública, mais uma vítima desse novo coronavírus. No município de Maraú, um motociclista, ele morreu em um acidente de moto na noite de ontem, no trecho que liga a BR-030 à sede do município. O caso aconteceu no início da noite. Não há informações ainda sobre as causas do acidente, porém, a principal é que o motociclista tenha perdido o controle da moto e batido forte com a cabeça, já que o homem foi encontrado com traumatismo craniano. De acordo ainda com as informações da Polícia Militar, a vítima, identificada como José Roberto Coutinho dos Santos, de 51 anos de idade, tinha um apelido como Zé Pichande, não resistiu e veio a óbito no local. Olha, Suzy Cátia, você do JMD, mandar um grande abraço para Roberto Sampaio, chefe do Serviço de Investigação da 21ª Copim, lá em Tapetinga, acompanhando o Jornal do Meio-Dia. Daqui a pouquinho eu retorno com novas notícias de Polícia do Sul, do Baixo Sul e também de nossa grande Bahia. Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço. Continua com Kátia Gomes e com Suzy Luiz.
Obrigada, Coutinho Neto. Você volta já já com mais notícias. Bem, são 12 horas e 25 minutos. Nós vamos liberar a partir de agora a participação do nosso ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Pronto. Pronto, você já pode ligar para falar conosco ao vivo, 3675-2000, ou enviar sua mensagem escrita para o WhatsApp 98829-1029. O que a gente tem de mensagem aí, Suzy?
Vamos lá, Kátia, no WhatsApp da Gabi tem a Rosa, lá do Teotônio Vilela, fazendo desabafo aqui no WhatsApp. Ela diz o seguinte: estou revoltada com essa situação dos ônibus. Além de não estarem sendo higienizados, esses ônibus estão sucateados como sempre. O pior, e o pior de tudo, é que está circulando lotado. Isso aconteceu hoje com a linha São Miguel, no horário das 7h10 da manhã, linha Olivença. A gente tinha que gritar: olha para o ponto, motorista, porque ele não estava aí olhando. Isso está funcionando como desrespeito à população, esses ônibus, principalmente nesse período de pandemia, porque são vidas que se perdem. Desde já eu agradeço e desculpa meu desabafo, é o que diz aqui a nossa ouvinte Rosa, moradora do Teotônio Vilela.
É, desabafo mesmo, ela não está errada, não. Pelo amor de Deus, a pessoa fica um tempão num ponto de ônibus. E aí, quando o ônibus resolve passar, passa direto, né? Nem sequer observa aí o motorista. Será que estava lotado? Qual era a realidade? Pelo que ela fala, eu acho que não, né? Talvez foi falta de atenção mesmo, né? Temos um ouvinte na linha. Boa tarde, quem fala e de onde?
É aqui, tá daqui de Uruçu, da cidade de Uruçu, fica aqui na zona.
Começa
a falar sobre a estrada, que tá uma porcaria. E quando a gente vai pra ficar em Uruçu, pra tá o melhor trabalho.
Uhum. Você fala
o negócio tá feio, viu? Cada um buraco, cheio de lama, tá difícil.
Qual é a estrada? Qual é a estrada, minha senhora?
Aqui na zona rural de Uruçuca, aqui.
Mas e o nome?
O Poço Lorena.
Tá cortando a ligação dela.
Próximo Poço Lorena?
O negócio tá difícil, pra gente chegar sábado em Uruçuca, deu o maior trabalho, os carros atolando, e o pessoal de moto tão querendo vir e buscar a gente aqui.
Eu imagino, situação complicada, né, minha senhora?
É complicado mesmo. Se sair um daqui do vídeo aqui, quando chegar.
Tá bem. Tomou
assim, não tá nem aí pra consertar isso.
Tá bom, meu amor. Obrigada, viu, pela participação. Vamos questionar aí a prefeitura de Uruçuca. Vamos melhorar aí as estradas na zona rural. Ela disse que é perto do posto.
Lorena,
né? Enfim. Tem mais mensagem aí, Suzy?
Bom, tem sim, Kátia. 98829-1029. O ouvinte enviou, inclusive, fotos pra gente. Diz que essa situação das pessoas para driblar os esgotos que ficam a céu aberto aqui em Ilhéus, que são muito espalhados em toda a região. Mas eu vou pedir aqui pro nosso contato para dizer onde é que é esse esgoto. É o Tony. Tony, envia pra gente um endereço, porque a situação realmente lá tá complicada, viu? Tá triste realmente aí pros moradores. Bom, tem aqui: Kátia e Suzy, não posso me identificar, sou moradora do Alto do Amparo. O acesso ao campo, socorro. O acesso ao campo aqui no Alto do Amparo está pedindo socorro. Nós, moradores, estamos abandonados porque o acesso ao campo está completamente abandonado. Toda vez que resolvem arrumar a ladeira, nunca dá certo. Cadê aí? Então, estamos em época de eleição e é só promessa em consertar essa ladeira e até agora nada. Nem os táxis conseguem subir aqui porque a ladeira está horrível mesmo. É o que diz aqui a nossa ouvinte moradora lá do Alto do Amparo.
A situação da ladeira tá ruim, é, Suzy?
Sim.
Rapaz, isso é dentro de Ilhéus, né? Não é no fim do mundo, não é isso?
Isso mesmo.
Rapaz, vamos lembrar aí do Alto do Amparo, né, Prefeitura de Ilhéus? Vamos melhorar lá. Cadê o secretário de infraestrutura? Cadê o secretário? Ai, ai, me deixe. Mais mensagens?
Sim, a Sueli tá aqui. Kátia e Suzy, eu gostaria de saber, já estão fazendo o teste Covid na rede estadual. Eu gostaria de saber quando é que vai ser feito no teste de Covid nas escolas municipais. Gostaria de ser informada sobre isso. Manda um abraço para Augusto do Pontal, que não perde a Gabriela FM na rua Castro Alves. Um abraço para você, Sueli.
Um abraço para Sueli, pro Augusto aí no Pontal. Obrigada pela audiência. Essa pergunta que ela fez, eu fiz semana passada também, né? Estudantes da rede estadual de ensino estão sendo testados aí pelo estado. E da rede municipal em Ilhéus vão ser testados também? Os estudantes? Como é que fica? Eu fiz essa pergunta semana passada, né? Mas ninguém responde, não. É a triste realidade. Mas, Suzy.
Tem sim, tem um ouvinte aqui do Basílio, né? Daqui a pouco a gente atender, lê, vamos então, atender o ouvinte antes.
Vamos atender o ouvinte que tá ligando. Boa tarde, quem fala e de onde?
Boa tarde, é Noel de Acácia.
Oi?
Eu liguei a semana passada sobre aquela senhora de 92 anos, que já tinha 8 meses esperando por uma vaga do cirurgião.
Uhum.
E aí eu fui na central, aí a moça me disse que está suspenso, que não está fazendo cirurgia. Eu disse ela, não está querendo passar por uma cirurgia já. A médica do posto disse que tinha do cirurgião e valia ela. Ela disse, infelizmente eu vi nos seus olhos, você ficou triste. mas não tem. Foi o que ela me respondeu na central.
É, parece que as cirurgias eletivas foram suspensas pelo Estado, né? Essa é a triste realidade na nossa Bahia. Esquecem que as pessoas têm outros problemas de saúde, né? Que não é só Covid-19. Misericórdia, viu?
Mas não é direto uma cirurgia, é uma avaliação com cirurgião para ver o que é que ele vai dizer. Que ela tem 92 anos e a barriga, a hernia está inchando muito na barriga. E ela falou assim, eu disse a ela, não é diretamente já uma cirurgia, ele vai avaliar. Mas ela disse, não tem.
Nem para avaliar, né? Aí, no caso, não pode marcar nem a consulta com o cirurgião para avaliar essa senhora.
Rapaz, a situação aí, Leos, ó, triste realidade na saúde pública, misericórdia. Bem, são 12 horas e 31 minutos, vamos a um rápido intervalo comercial, voltamos já.
Você está ouvindo o Jornal do Meio-Dia com Kátia Gomes, Suzy Luz e Coutinho Neto.
A Big Ótica está com promoção de inauguração. Preço único de R$49,90 na armação de grau na compra de óculos completo. Abrimos de segunda a sexta, das 8 às 16 horas e sábado, das 8 ao meio-dia. Big Ótica, Rua Jorge Amado, 49, Centro Ilhéus. WhatsApp 98189044.
Que tal reinventar o seu dia a dia com o Boticário? Aproveite que a Boti Promo voltou. São centenas de produtos com até 30% de desconto. Olha só, Mengalbe desodorante colônia de R$89,90 por R$62,90. Base líquida Make B Matte Effect por R$59,90. Procure uma loja, um revendedor ou chame no WhatsApp para conferir essas e outras opções. Aproveite, é só até 30 de agosto. Boti Promo é o Boticário.
Aqui tem um atendimento, ó, fenomenal.
Aqui tem.
Aqui tem.
Aqui tem.
Aqui tem.
Aqui tem.
Aqui tem farmácia. Farmácia Preço Popular, remédio a baixo custo. A farmácia que quando você precisa, você tem. Ampla variedades em medicamentos, atendimento especializado, atenção farmacêutica e com preço que cabe no seu bolso. Vários benefícios em um só lugar. Farmácia Preço Popular, na Rua Almirante Barroso 170, no centro de Ilhéus. Aqui em Ilhéus tem Farmácia Preço Popular, remédio a baixo custo.
Você já conhece a Escala Modas? Lá você encontra tudo o que há de mais moderno em calçados, confecções, malas, relógios, óculos e carteiras. Ah, e tem ótimas condições de pagamento, em até 10 vezes no crediário próprio. Então você já sabe, calçados, confecções e acessórios é na Escala Modas, Rua Dom Pedro II, número 10, Centro de Ilhéus.
Você já sabe, mas não custa lembrar. Se possível, evite beijos, abraços e apertos de mãos. Coronavírus. Prevenir é o melhor remédio. Gabriela FM.
Tamo juntos.
Sempre juntos.
Um novo futuro se aproxima com dias melhores para os mais preparados. Garanta já o seu lugar neste novo mundo. Inscreva-se no vestibular 2020.2 da Faculdade Madre Thaís. São muitas as facilidades. Você usa a sua nota do Enem e pode se matricular na faculdade sem prestar vestibular. E ainda pode ganhar até 100% de desconto nas mensalidades. Ou se preferir, agende sua prova online pelo fone ou WhatsApp 73-3222-2330 ou pelo e-mail vestibular@faculdademadretaiz.com.br.
E na Gabriela tem novas histórias quentinhas pra você.
Afim de ouvir?
Escuta só. A Maiara, o Gilcinho e a Maraísa estão liberando geral.
Como é que é?
Libera ela. Cê tá roubando tempo, cê tá ocupando espaço do amor da vida dela.
Chitãozinho e Chororó estão de volta com uma história bem bacana.
Não é que o tempo passa rápido demais.
O Luan Santana tá mais romântico que nunca.
Amar é deixar ir, dessa vez sair de cena.
A Marília Mendonça continua brava.
Primeiro lugar você some, segundo lugar vira homem.
E sabe o que o Xande Avião anda falando?
Vai doer, vai doer.
Gustavo Lima perdeu um tempão pra entender que
teve tanto tempo pra se arrepender. Injusto agora que esqueci você.
Na
102.9. As melhores histórias do seu rádio. Gabriela FM.
Calma, já tô digitando.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Isso mesmo, esse é o ponto da informação, Jornal do Meio Dia, um oferecimento rede UniFTC. Como está liberada a participação do ouvinte, vamos dar uma passadinha novamente no WhatsApp 988291029, onde você pode enviar sua mensagem escrita ou liga no 36752000 e fala conosco ao vivo. O que tem aí de mais mensagem dos ouvintes, Suzy?
Vamos lá, Kátia, a mensagem é um pouco extensa, né? O nosso ouvinte dando a opinião dele sobre o uso das máscaras e diz o seguinte: Kátia e Suzy, todos sabem que é obrigatório o uso de máscaras, mas muitas pessoas não estão nem aí e de nada adianta vocês, profissionais do rádio, continuarem pedindo, implorando para que essas pessoas usem máscaras, porque só vai surtir efeito quando o comitê de crise da Covid-19 pedir para o prefeito Mário Alexandre corrigir o decreto e acrescentar no mesmo decreto algo que eu sugiro, que aqueles que forem flagrados em vias públicas, estabelecimentos comerciais, transportes coletivos, veículos particulares com mais de um ocupante, que essas pessoas, caso elas não estejam utilizando máscara de forma correta, ou seja, utilizando a máscara aí somente na boca, as mesmas vão ser conduzidas para o DP e cadastrar esses infratores em um banco de dados. Os mesmos teriam que pagar multa em espécie ou então a prestação de serviços sociais. E o mesmo aconteceria para aqueles que contribuem com aglomeração, barzinho, festas. Prefeito Mário Alexandre, por favor, mude o decreto, coloque as equipes para trabalhar nas ruas, nos distritos e em Ilhéus todo. A gente precisa disso. É o Gildel o que manda aí essa mensagem pra gente, dando a sua opinião e também as suas sugestões.
Boa opinião e boas sugestões, viu, Gideuso? É isso aí. O cidadão ilhéense aí prestando atenção, né? Questionando e solicitando aí, né? Algo mais concreto, ajuda, né? Em relação a isso aí, né, Sus?
Pois é, enquanto for válido aqui, Judés, a gente vai estar fazendo a nossa parte, né? Que é informar as pessoas sobre os perigos, os riscos aí de você andar sem máscara. Então a gente vai continuar aqui fazendo a nossa parte. E agora você, ouvinte, precisa realmente, como o Judés falou, fazer a sua parte, que é usar corretamente sua máscara.
Já pensou se a gente não divulgasse nada disso, se a gente não ficasse aqui pedindo as pessoas para se conscientizarem? Seria pior, né? A gente precisa, e Gildésio também está fazendo aí boas sugestões, né? Para o comitê aí de crise ou de combate ao coronavírus em Ilhéus. Acho que temos um ouvinte na linha, né? Vamos atendê-lo? Boa tarde.
Quem fala e de onde?
Boa tarde, Cátia Gomes. Boa tarde, Suzy Luiz.
Boa tarde.
Quem fala?
É o Nilton aqui, eu falo aqui do Alto do Cavalho.
Ele é os, né, Wilson?
Isso.
Ô, querido, zera o volume do seu rádio, senão a gente não vai conseguir conversar contigo, por gentileza. E aí você me escuta pelo telefone, tá bom?
Tá bom.
Pode ser? Aê, beleza. Pois não, meu querido.
Eu queria estar mandando um alô para meus irmãos José Carlos lá na Fazenda Tijuca, que ele não perde esse programa, né?
Uhum.
E falar para ele que provavelmente amanhã, se estiver chovendo, eu vou estar em casa aqui no Ilhéus, né?
Uhum.
E ficou dele vir aqui para Ilhéus amanhã. Se ele vier para Ilhéus mesmo aqui amanhã, ele pode dar um pulinho aqui, né? E nós temos algo para nós conversar. E aí, se ele vindo para Ilhéus, ele pode dar um pulinho aqui, né? E quero agradecer, né, por oportunidade, mas pela segunda vez, né? E tá ligando pra esse programa, é um programa de lida, muito de audiência. É um pouco difícil de falar, mas
consegue.
Acontece, né?
Uma hora consegue.
Tá parabenizando a você, Suzy Luiz, né?
Obrigada.
Todos os programas da Rádio Gabriela FM, que essa rádio é ouvida em todos os quatro cantos que você vai, né? O povo tá ligado na rádio. Mandar também um alô lá pro povo lá de Joerana, Marisol, Paulinho,
maravilha,
que tá assistindo essa hora do almoço, que está lá em Marisol assistindo esse programa, né?
Isso mesmo.
A irmã Tânia também lá em Sambaituba. O José Carlos não perde esse programa de jeito
nenhum. Bacana, meu amigo.
E todos aqui do Alto do Cavalho aqui, a Miriam, a Batata, todos estão assistindo, assim, a irmã Maria também, que não perde também o programa, né? E esse programa da Rádio Gabriela, tanto faz o programa de manhã como o programa de meia-dia, está de parabéns. É um programa democrático, é um programa do povo, é um programa para o povo, né?
Que bacana.
Quando nós liga, vocês dão os espaços, liga, quando pensa que não, o povo, né, o gestor público vai resolvendo devagarzinho, mas primeiramente tem que eles deixar ligar para vocês cobrar para resolver, né? Então é um programa que é do povo, é feito para o povo e vocês estão de parabéns por atender a população carente, tá bom?
Tá bom, meu querido.
Do distrito, tá bom?
Uma tá bom, obrigada.
Tudo de bom.
Pra você
obrigada,
também.
Pra você também, viu?
Um abração aí, viu, Wilson? Um abração mesmo. Muito obrigada pelo carinho. 12 horas e 41 minutos. Deixa eu agradecer o carinho aqui da Naná. Ela deixou um mimo aqui maravilhoso. Amei, Naná. Ô, Naná, você adivinhou, tá? Eu tava precisando, querendo mesmo, na verdade, uma máscara dessa daqui. E aí a Naná, dos mimos da Naná, enviou esse presente aqui pra mim. Muito obrigada, Naná. Ela fica aqui no Banco da no bairro Banco da Vitória, tá? Em Ilhéus. Deixa eu agradecer a Naná, que enviou esse mimo. Realmente é um mimo, viu, Naná? É os mimos da Naná, uma máscara muito bonita, é chamada máscara 3D, não é isso?
Isso, são as máscaras artesanais, aí, Naná capricha, viu? A Naná que é a esposa do Rogério, mamãe da Melzinha. Beijo pra você, Naná.
Nossa, eu amei, gente.
Ela tá em Vicaraí agora, está dando carona pra gente.
Ah, tá de passagem, porque ela mora aqui, não é isso?
É.
Pronto. Então, os mimos da Naná, quem quer uma máscara aí top, é só ligar 739-9115-5841. E Naná, você acertou em cheio, eu tava querendo uma preta dessa, viu? Menina, arrasou. Muito obrigada, Naná. Um beijão mesmo pra você e todos aí da sua família, viu? É, são 12 horas e 42 minutos. Temos um ouvinte na linha, vamos atendê-lo. Boa tarde, quem fala e de onde?
É, boa tarde, Cássia. Eu falo aqui de Ilhéus, da Rua e Loteamento, Parque das Mangueiras.
Sim.
Ô, Cátia, é, sempre eu falo aqui no, aí no seu programa, entendeu? Pra falar sobre uma rua que está, minha filha, num estado de calamidade. Eu comento com você, eles dão oportunidade, né? E quando eu tenho uma oportunidade, eu ligo pra reclamar, Cátia. A rua está demais. Os vizinhos não tem mais pra quem recorrer. É, a gente pede favor a um, favor a outro. Os vereadores agora, época de eleição, promete e ninguém aqui acredita em promessa. Entendeu?
Qual é a realidade da rua? Como ela que
a
se
rua,
encontra?
Cátia, é lama pura. Eu tenho umas fotos que quarta-feira, uma filmagem, quando estava chovendo, os vizinhos desviando a água, invadindo as casas. Entendeu? Então, a gente não aguenta mais essa situação. Todo mundo aqui paga seus encargos sociais, paga água, paga luz, paga IPTU, entendeu? E eu peço socorro sempre e ninguém aparece.
Como é o nome da sua rua, minha amiga?
É Rua e Loteamento, Parque das Mangueiras, aqui próximo à Barra. Rua e Loteamento, Parque das Mangueiras.
Parque das Mangueiras.
Isso, aqui próximo à Rua do Cano.
Sim.
Porque, Cátia, tem cadeirante que eu, gente que anda de moleta. Quantas vezes eu já perdi consulta porque eu não posso sair na rua. Eu peço um táxi, não entra na rua. Eu peço um carro de lotação, não entra na rua.
Nossa.
Ou quer dizer que eu levo um mês pra ir à consulta e no dia eu não posso sair. Aqui, Cátia, tá demais. Os vizinhos pedem socorro e o vereador promete e aqui ninguém vai voltar e ninguém, enquanto não aparecer alguém pra fazer essa rua.
Ô, minha amiga.
Oi.
Por um acaso a prefeitura já sinalizou arrumar sua rua alguma vez?
Cátia, segundo na prefeitura consta que já fez o calçamento.
Nossa.
Na verdade.
Meu Deus.
Não é verdade.
Então o dinheiro pra isso veio, consumiram e colocaram lá, né?
Cátia, eu vou enviar a filmagem pro seu WhatsApp.
Pode enviar.
Quando chove, a rua tá cheia de buraco. Não sobe a ladeira e nem desce de buraco cheio de água. Se você vê o estado de calamidade, é lama pura, minha amiga.
Triste, viu?
O prefeito não lembra que existe as ruas sem calçar? O dinheiro é da gente. Todo mundo paga, né? E por que ele não manda alguém responsável vir essa rua, que é Rua e Loteamento, Parque das Mangueiras, rua E. Pelo amor de Deus, pelo menos passar uma patroa
Uhum.
Não é porque estamos no vai entrar o verão que nós precisamos. No verão é poeira.
Sim.
Que ninguém aguenta. Uhum. Andamos todo mundo com a casa fechada.
Nós
estamos esperando agora que está vindo vereador aqui, ó, já apareceu vários, prometendo que vai passar patrão. Mentira. Querem
tá
fazer
bem,
reunião.
Uhum.
Isso não existe.
Eu entendo a sua indignação, viu? Obrigada por sua participação.
Obrigada,
boa tarde.
Viu, Kátia, pela oportunidade. Eu vou enviar o vídeo pro seu WhatsApp.
Envia.
Fez 8 dias que meu marido fez esse vídeo. Os vizinhos com enxada, desviando a água para não entrar na próxima casa do vizinho. A água ficou empoçada na parte de baixo, parecendo um rio. Oh, pelo amor de Deus, onde está o prefeito? Onde está o secretário que não toma uma providência pela bênção do Senhor Jesus Cristo?
Uhum.
Cadeirante, aqui ninguém sai.
Uhum.
Entendeu?
Uhum.
Ninguém sai. Então eu agradeço muito pela oportunidade e vou enviar o vídeo para seu WhatsApp, tá ok, cara?
Tá bom, meu amor. Um abraço. Envie aí o WhatsApp da Gabriela FM, é o 98829-1029. 98829-1029. Envie aí, porque é aqui que a gente recebe as reclamações e denúncias com vídeos e fotos aí dos ouvintes. Atenção, prefeitura, existe em Ilhéus uma rua chamada Rua Loteamento, aí Parque das Mangueiras, não é isso? Fica no bairro da Barra. Né, a situação lá é de mal a pior, né? Pelo menos o que a ouvinte disse aí, né? E ela vai mandar vídeo aí pra nós, né? E pelo tom da voz dela, a gente sente a indignação da cidadã que paga seus impostos, paga IPTU, né? Por exemplo, e tá lá essa triste realidade. Ainda disse que foi na prefeitura, lá consta que está calçada a rua. Quem foi, me conte, né, que fez esse calçamento? Pra tá lá constando, é porque a verba veio, alguém fez alguma coisa com essa verba, mas botou lá. Isso é uma vergonha nesse país, viu? Ilhéus, a princesinha do sul nessa situação. Eita, o gestor público tá preocupado com isso? Não. Tá não. Não tá não. 12 horas e 48 minutinhos. Olha, a Embasa, assessoria de comunicação da Embasa, envia aqui uma resposta, tá? Em atenção à reclamação sobre qualidade da água na Avenida Princesa Isabel, veiculada no Jornal do Meio-Dia na última sexta-feira, dia 14, a Embasa informa que atende rigorosamente aos padrões de qualidade da água estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Para isso, são feitas coletas e análises de amostras em mais de 100 pontos diferentes da rede distribuidora da cidade. O aspecto esbranquiçado normalmente é provocado pela pressão elevada que agita as moléculas de água. Já o cheiro de cloro, substância responsável pela eliminação de micro-organismos patogênicos, é dissipado após a água permanecer alguns segundos em contato com o ar. Caso o cliente ou a cliente deseje, né, pode aí registrar e deve registrar reclamação nos canais de atendimento, o que aconteceu ao longo do mês de agosto. Aí a resposta da Embasa, né, a assessoria de comunicação enviou, a ouvinte mandou mensagem no WhatsApp com foto, né, reclamando aí dessa água ali na Avenida Princesa Isabel em Ilhéus. Tá aqui a resposta da Embasa, tá bom? Mais mensagens, Suzy?
Tem sim, Kátia, no 98829-1029, o ouvinte diz o seguinte: boa tarde, Kátia e Suzy, a gente sabe que é obrigatório o uso da máscara, então o prefeito tem que mandar fiscalização, inclusive nas praias em Ilhéus.
Concordo.
Na Praia do Sul, nesse domingo, estava embolando nas cabanas e todo mundo sem máscara, é o que diz aqui o nosso ouvinte.
É, essa é aí a triste realidade, né? Ai, meu Deus, o que eu tenho visto de gente sem máscara não tá no gibi, em Ilhéus, demais da conta. E aí diz que é lei, está no decreto municipal, tem decreto também nacional, né? O uso de máscara é importante, mas muita gente não tá nem aí. E você não vê a fiscalização. Quando eu digo fiscalização, é uma fiscalização para conscientizar. Não é chegar lá com truculência, não, tá? É chegar conversando, olha só, é necessário, é obrigatório, lê lá, diz a lei, fala, explica. Pelo amor de Deus. Ah, não estão preocupados com isso então, né? Estou preocupado aí com a corrida eleitoral. Me deixe. 12 horas e 50 minutos, vamos de informação. Vamos dar uma passadinha no noticiário estadual. Olha, combate à Covid-19, né? Vamos falar sobre isso. Situação de atendimento hospitalar na Bahia está controlada, diz secretário de Saúde do Estado. O secretário de Saúde da Bahia, o Fábio Vilas Boas, disse em entrevista hoje pela manhã, um canal de TV, que considera a situação de atendimento hospitalar do estado controlada, quando o assunto é Covid-19. O secretário informou que o sul da Bahia ainda preocupa, mas que no geral o cenário da ocupação é de tranquilidade. E aí o Fábio Vilas Boas disse o seguinte: no extremo sul nós já vencemos, abrimos leitos em Porto Seguro, Eunápolis e Teixeira de Freitas. A onda no oeste da Bahia também já está se dissipando. No norte, conseguimos controlar a situação com os leitos de UTI em Paulo Afonso, Juazeiro e Senhor do Bonfim. Eu diria que a situação de atendimento hospitalar na Bahia está controlada em todas as regiões e aqui em Salvador tem havido um decréscimo no número do número de pacientes internados em UTI. Está aí o que disse o Fábio Vilas Boas. E ele ainda, o secretário, detalhou informações sobre o sul da Bahia. Então, atenção, meu povo do sul da Bahia. Olha o que disse o secretário de Saúde do Estado da Bahia. Hoje nós temos uma situação limite na região sul, Ilhéus e Itabuna. Não pelo excesso de transmissão, isso a gente já venceu. Será, secretário? Mas pela exaustão dos leitos de UTI. Não temos como ampliar mais leitos de UTI do que já ampliamos em Ilhéus e Itabuna. Estamos trabalhando com a prefeitura para ver a possibilidade de abrir 10 leitos dentro do centro de convenções em Ilhéus, mas isso não está garantido. A região sul, depois de Salvador, foi a mais acometida pelo vírus, explicou o secretário. Conforme os últimos dados da CESAB, minha gente, a Bahia possui 2.833 leitos, com 1.497 ocupados, o que representa uma ocupação geral de 53%. A taxa de ocupação de UTI adulto é de 63%. E tem mais informações em relação a isso, né, Suzy?
Pois é, apesar da taxa geral de ocupação estar um pouco mais acima de 50%, outra situação preocupa o secretário é a aglomeração de pessoas. Segundo contou, ele tem recebido denúncias de pessoas sobre festas e descumprimento da quarentena. E diz o seguinte: nós estamos muito preocupados, não desenhamos a retomada para que isso, festa, acontecesse. Nós imaginávamos que pudesse acontecer uma situação ou outra, mas da forma como está acontecendo, sistemática, em diversos bairros e de Salvador e no interior, isso expõe todo o programa de retomada a um grave risco de aceleração no número de casos. Estamos completando 10 dias de estabilidade de número, disse o secretário. Desde o início da pandemia, o estado tem 216.030 casos confirmados da doença, dos quais 196.992 já estão considerados curados, 14.632 encontram-se em recuperação, que são casos ativos, e ocorreram 4.406 óbitos.
Pois é, né? O secretário sempre disse que a Bahia está na estabilidade. Mas a situação aqui no sul da Bahia é delicada, né? A gente vê o número de casos aumentando, ainda existem muitos doentes. Infelizmente, o número de óbitos é assustador. Eu acho que não é hora de se despreocupar, sabe? Não, já passou, não é bem assim. É assim sim. É assim sim. Ai, ai. 12:54. Por favor, Cauana, pode acionar o nosso repórter Coutinho Neto, que fará a segunda entrada de hoje aqui no Jornal do Meio Dia. Enquanto isso, vamos divulgar mais mensagens dos nossos ouvintes que chegam no WhatsApp da Gabi. Vamos lá, Suzy.
O pessoal da comunidade lá de Banco do Pedro diz que por lá tá demais. Esse final de semana, Kátia e Suzy, aglomeração, gente sem máscara e nenhum tipo de fiscalização. Pelo amor de Deus, chama a atenção aí para vir em Banco do Pedro, porque aqui é um disseminador de coronavírus.
Misericórdia, não é de hoje que as pessoas pedem socorro de lá de Banco do Pedro e a prefeitura não faz nada, e tem todo momento chegando essas mensagens aqui. Olha, gente, eu tenho um pedido aqui para vocês. Esse pedido é feito pela Ceane. Ela é filha de uma pessoa que faleceu por Covid-19. Tá? E a Ceane está pedindo aqui a todas as pessoas que perderam familiares em Ilhéus por Covid-19 procurá-la, tá? Mandar foto, porque ela quer organizar uma homenagem a essas pessoas que faleceram por conta da Covid-19. Ela disse que pode divulgar o número dela, que é o 991-79-7461, 991-79-7461. Ontem eu estava conversando com ela no WhatsApp, ela me procurou, e ela tem uma dor muito grande, né, por ter perdido o pai, infelizmente. Então, ela quer fazer essa homenagem, né? Porque ela disse que aprendeu muitas coisas com o pai, de reconhecer a importância do ser humano. Enfim, então, a Ceane, filha do senhor Selmo Valadares, que faleceu por conta da Covid-19. Ele foi uma das pessoas que a gente pediu socorro aqui no programa, que estava precisando de um leito de UTI exclusivo para Covid-19, né? Foi aquela dificuldade, depois que a gente reclamou, bateu muito aqui, ele conseguiu. Mas infelizmente durou poucos dias, não resistiu, e é mais um pai de família, gente de bem, que perde aí a vida para a Covid-19. Então a Ceane pede, você que perdeu o seu ente querido, pode procurá-la. Eu vou sempre divulgar aqui para vocês, tá? Pode deixar, tá bom? E eu vou divulgar o número dela, tá? Deixa eu mandar um alô aqui pra Ricardo Raffner, tá ligado, né, no Jornal do Meio Dia. Obrigada pela audiência, Ricardo Raffner, esse corretor arretado, viu? Um abraço, Ricardo. O nosso repórter já está de volta, né, o nosso Coutinho Neto.
Está na linha, também é corretor, ele é arretado, Coutinho Neto, assim como Carmen, a esposa. Vamos lá, Coutinho, quais são as informações que você traz agora pra nós?
Com certeza, Kátia. Voltamos sim com novas notícias de polícia aqui no seu Jornal do Meio-Dia, também agora em nossa região e em nossa grande Bahia. Aconteceu um acidente com vítima fatal envolvendo um Corsa Classic com placas de São Paulo. Esse acidente aconteceu no início da noite do último sábado, após este veículo estar trafegando na BA-233, no município de Pé de Serra, na bacia do Jacuípe. O condutor perdeu o controle da direção do veículo e caiu na ponte do rio Sacaiu. Em seguida, este veículo pegou fogo. Segundo populares, ao chegar ao local, encontrou o veículo completamente em chamas e nada puderam fazer. As pessoas disseram também que o veículo tinha saído do município de Riachão do Jacuípe para ir até o povoado de Santo Agostinho. Apenas uma pessoa estava no veículo e acabou vindo a óbito carbonizada. Ele foi identificado como Adilson da Silva, natural de Riachão do Jacuípe, mas que atualmente residia no estado de São Paulo e estava passeando na sua terra natal. No Recôncavo Baiano, um suspeito foi morto por equipes da Polícia Militar na zona rural de Cruz das Almas. Isso aconteceu ontem pela manhã. De acordo com o que foi informado, os agentes faziam uma incursão no local conhecido como Minha Casa Minha Vida, da Embira, quando homens armados foram vistos no local por volta das 5 horas. No momento do cerco, houve confronto e um jovem, identificado como João Vitor, foi baleado na troca de tiros no alto de resistência. Ele foi socorrido até a UPA, mas não resistiu aos ferimentos. O caso foi registrado na Delegacia Territorial de Cruz das Almas. No sul da Bahia, uma briga envolvendo dois moradores em Onápolis terminou em tragédia. Terminou com o assassinato de um deles. Isto no último sábado à tarde. Parley Antunes Barbosa, de 40 anos de idade, foi atingido por dois tijolos na cabeça. Ele chegou a ser socorrido pelo pai do próprio agressor. Falei, ele foi levado ao hospital regional em um veículo particular, mas já chegou sem vida à unidade de saúde. O pai do acusado relatou que conseguiu intervir, mas que logo depois de cessada a confusão, seu filho pegou os dois tijolos e lançou contra a vítima, que na queda bateu a cabeça no chão. Segundo a polícia, o acusado Elber Santos Brito, de 32 anos de idade, fugiu após atingir o rival. A motivação do crime está sendo aí investigada. Já no município de Porto Seguro, o corpo do jovem Averildo Barbosa de Amaral, 19 anos de idade, natural também de Porto Seguro, foi removido no final da tarde de ontem para o Instituto Médico Legal. As informações obtidas dão conta que o jovem foi vítima de cerca de 4 disparos de arma de fogo, sendo principalmente no pescoço e na cabeça. Este crime aconteceu no bairro Vila Balbete. Populares que estiveram no local ficaram comovidos, até mesmo com a mãe do jovem, que estava em prantos, deitada, chorando ao lado do corpo. Olha, um acidente trágico aconteceu envolvendo um borracheiro. Ele morreu após ter sido atingido na cabeça por um pneu de caminhão em Barreiras, lá no oeste da Bahia. José Gilson Vieira da Silva, de 59 anos de idade, era proprietário da própria borracharia e estava enchendo o equipamento quando o acidente aconteceu. O SAMU e a polícia foram acionados por colegas de trabalho de José. Contudo, quando chegaram ao local, o mecânico já estava sem vida. Funcionários disseram que estavam no estabelecimento no momento do acidente e falaram que ouviram um estouro muito alto e encontraram a vítima com ferimentos graves na cabeça. Olha, Suzy e Kátia, ainda em relação às matérias policiais, hoje pela manhã, no município de Feira de Santana, um guarda municipal da cidade de Alagoinhas, ele foi encontrado morto no interior de um veículo Honda Civic, com licença de Feira de Santana. Este fato aconteceu no centro da cidade, em frente a uma piscina. Segundo as informações repassadas pelo delegado Luiz Filgueiras, André Luiz de Carvalho Holanda, que foi a vítima, estava com a calça abaixada e usando um preservativo. Ele disse ainda que o homem levou um tiro na cabeça e que a arma do guarda civil municipal não foi encontrada. Portanto, é mais um crime para a polícia apurar em Feira de Santana. Um grande abraço no finalzinho aqui de nossa participação para o técnico em fogões, César Silva. Vendeu peixe aqui, viu, Kátia? O César Silva atendendo essa semana em Ilhéus. Contato 988688468. É o irmão de Carmen Coutinho. Voltaremos amanhã com novas notícias de polícia, com a informação que você precisa na hora do almoço. Este é o seu Jornal do Meio-Dia. Boa tarde para você, Kátia. Boa tarde para você, Suzy. E boa tarde para você que está acompanhando o JMB.
Tá bom, Coutinho, muito obrigada, viu, pelas informações. Você retorna na edição de amanhã junto conosco, assim, se assim Deus nos permitir. Boa tarde para você, Coutinho. Olha, 1h02, vamos fazer o seguinte, vamos respeitar esse intervalo comercial, voltamos já já.
Você está ouvindo o Jornal do Meio-Dia com Kátia Gomes, Suzy Luz e Coutinho Neto.
Anuncie conosco.
Departamento Comercial, Gabriela FM.
73-3675-2436.
A PPI APLB vem a público informar ao povo de Ilhéus. Os servidores de 83 e 88, injustamente afastados pelo prefeito Marão, estão sem salários há mais de 1 ano e 5 meses, situação que se agrava com a pandemia ora vivenciada. Os servidores foram afastados sem terem direito a nada depois de 33 anos de trabalho. Estão vivendo por conta de cestas básicas organizadas pelo sindicato. O prefeito não tem piedade com esses pais e mães de família que vivem a privação dos seus direitos e são atingidos na sua dignidade depois de mais de 3 décadas de suas vidas dedicadas ao trabalho por Ilhéus. A situação fica mais cruel porque desde janeiro que Marão diz querer negociar o retorno, criando expectativas, mentindo e enganando os trabalhadores. Não há injustiça. Cuida dos seus servidores afastados, Marão. Pela reintegração já.
Cuidar dos seus olhos, da sua visão.
Atenção, o Senoi Hospital de Olhos informa que continuam os atendimentos aos seus pacientes com hora marcada para evitar aglomeração, além de adotar todas as recomendações exigidas pela OMS. Mais segurança e o cuidado de sempre. Senoi 73-3231-6769.
Sua visão, esse é o lugar.
Senoi, ligue 3231-6769.
Uneira é o meu mercado porque é da região. Investe aqui, gera renda e emprego e tem responsabilidade social com a comunidade.
Os nossos clientes são o nosso maior patrimônio. Tenho orgulho de trabalhar aqui. Por isso, Uneira é o meu mercado.
Outro lugar com o menor preço para comprar sucos e bebidas é Blá Blá Blá.
Uneira é o meu mercado porque é barato mesmo. Vem pra cá!
Supermercados Meira, esse é o nosso mercado.
Você já sabe, mas não custa lembrar. Se possível, evite contato direto com idosos e pessoas com saúde debilitada ou enfermas. Coronavírus. Prevenir é o melhor remédio. Gabriela FM.
Tamo juntos.
Sempre juntos.
Gabriela FM 102,9. Em qualquer lugar, a frequência onde o seu dial para as
seu Gaiobá, as melhores sempre estão aqui. Desliga o fim, Gabriela FM quer você bem mais feliz, faz você bem mais feliz.
Jornal do Meio Dia, informação que você precisa na hora, do, hora almoço. Do almoço.
Esse é seu ponto da informação, Jornal do Meio Dia, um oferecimento Rede UniFTC. São 1:06 e você está sim acompanhando o JMD, onde você fica bem informado e também participa, né, no 36752000. Dá tempo você falar conosco ainda ao vivo ou envia mensagem escrita para o 988291029. Mandar um abraço aqui pro pessoal da Cabana Pina, é isso mesmo? Um abraço para a Cabana Pina, né? O proprietário está ligadinho no Jornal do Meio Dia. Um abraço aí, então, pessoal da Cabana Pina em Ilhéus. Um abração, obrigada mesmo pela audiência. Tá, e você, meu amigo, que mandou a mensagem, um abraço. Você sabe porque eu não posso falar seu nome, né? As questões eleitorais complicadas. 1:07 agora. Ô, Suzy, ainda tem mensagem aí dos nossos ouvintes no WhatsApp?
Tem sim, Kátia. O pessoal que mora nos distritos, né? Mais uma vez reclamando sobre a estrada. O pessoal lá do distrito do Retiro. Kátia e Suzy, olha, nada foi feito. A estrada aí de Retiro continua péssima, com buracos, muita lama quando chove. A gente pede encarecidamente mesmo, viu, que o prefeito possa melhorar aí a situação dos distritos de Ilhéus, porque tem melhorado na Zona Sul, nos bairros nobres, que e se esquece do restante da cidade. Em Distrito do Retiro, a situação está crítica, é o que diz aqui o nosso ouvinte com a mensagem enviada através do WhatsApp da Gabi. O mesmo acontece lá em Acuípe do Meio. O ouvinte manda mensagem pra gente falando que lá tá uma lama danada, que só passaram a máquina em tempo de chuva, só querendo votos, né? Ele pensa que o povo é bobo, é o que diz aqui a mensagem do pessoal lá de Acuípe do Meio.
Tá vendo? Não preciso dizer mais nada, né? Mais mensagens.
Carregando as mensagens aqui no WhatsApp, tem algumas pessoas que enviam mensagens de áudio pra gente. Infelizmente não tem como a gente acompanhar aí as mensagens de áudio, né? Então tenta digitar o assunto, dar uma resumida aqui. O nosso ouvinte, o Alexandre, ele enviou mensagem pra nós de áudio. Alexandre, infelizmente a gente não tem como acompanhar a mensagem de áudio. Tenta resumir o assunto e enviar mensagem digitada pra gente.
Com certeza, aí certamente vamos divulgar. Olha, deixa eu atualizar aqui essa questão, porque a gente trouxe nas manchetes dos jornais, falando da situação da garotinha, né, de 10 anos, que engravidou, vítima de estupro, né, por parte de um tio. E aí chega a informação que o Google, o Facebook e também o Twitter, até o final da noite de hoje, deverão retirar do ar todas as informações divulgadas nas plataformas da criança que sofreu violência sexual em São Paulo, em São Mateus, né, no município de São Mateus, no estado do Espírito Santo. O pedido foi feito pela Defensoria Pública do Espírito Santo sobre o argumento que os dados causam constrangimento à menina e aos familiares. As informações foram divulgadas, né, por uma pessoa que fez alguns questionamentos e tal. Ela é muito conhecida, né, aí na internet. Nem citar nome. Em um trecho da decisão, o juiz de plantão ressalta que não se pretende obstar o direito à liberdade de expressão, o qual é inclusive constitucionalmente assegurado à luz do artigo 5º, inciso 4 da Constituição Federal. Entretanto, consoante se extrai dos autos, os dados divulgados são oriundos de procedimento amparado por segredo de justiça. Caso das empresas descumpram a medida, será aplicada uma multa diária de R$50.000. E tem mais informações sobre essa questão da menina de 10 anos, e a gente vai falar já, porque já estamos divulgando aqui informações do Noticiário Nacional, mas antes, vamos atender um ouvinte, né?
Temos um ouvinte na linha, o ouvinte tem sempre prioridade aqui. Boa tarde, quem fala, de onde?
Atevaldo.
Atevaldo?
De Santo Antônio.
Tudo bom?
Tudo bom.
Pois não, o que você manda para nós, como é que estão as coisas no distrito de Santo Antônio em Ilhéus?
A estrada aqui do distrito de Santo Antônio tá cheia de buraco. Um mato de um lado e de outro. Os ônibus aqui, que só roda, só tem energia. Já quebrou, já umas 3 vezes. E não é a estrada aqui do distrito de Santo Antônio que tá cheia de mato e lama, não. A do Rio do Engenho, a de Búzios, que a São Miguel roda lá do Búzios. E E além disso, os ônibus estão rodando aqui só até meio-dia. Eu tenho uma prima que trabalha, já que já abriu a cabana, porque ele também não autoriza o transporte para botar mais ônibus. Porque já autorizou para abrir as cabanas, já para abrir os bares e a academia, loja. Acho que é na hora de botar mais um ônibus para rodar aqui, porque a gente que mora no distrito estamos em prédio as baratas.
Entendo.
Tá
bom, meu lindo. Obrigada, viu, pela participação. Um abraço pra você e todos aí do Santo Antônio, esse distrito em Ilhéus, que parece estar esquecido, né? Chegam muitas reclamações sempre vindas daí. E ele fez uma lembrança importante, Suzy. Quando ele lembra, já liberou abrir cabanas de praia, bares, né? Também o restante aí do que faltava abrir na quarta fase. Em Ilhéus, em relação ao comércio, né, e diversos segmentos aí, e aí esqueceram de aumentar a frota de ônibus, né, e o povo está nessa situação. Quem mora nos distritos estão praticamente ilhados ainda, porque tem linha que ela vai lá, né, aí você pega o ônibus, vem para o centro da cidade, e às vezes não tem como voltar, ou quando tem o horário para voltar, super lotado. E a gente sabe que a aglomeração, nesse momento, é algo muito ruim, né, não é o ideal. Então, fica aí o apelo do morador do Distrito de Santo Antônio, a senhora Prefeitura de Ilhéus, que lembre-se, né, de aumentar a frota dos ônibus aí, que realmente não está atendendo a demanda, não, tá? Só tem 50% da frota rodando. Bem, uma hora e 12 minutos, nós temos ainda mensagens de ouvintes, não temos, no WhatsApp?
Tem sim, aqui no WhatsApp, Kátia e Suzy, estou fazendo uso desse canal para pedir ajuda a vocês, para que pergunte sobre as fraldas geriátricas, até agora não está tendo lá na farmácia municipal, e como não tem telefone por lá, fica difícil, todo dia a gente tem que ir para verificar. Eu cuido da minha mãe que tem Alzheimer, por favor, pergunte, até para ver se algum ouvinte tem informação, se já chegou as fraldas geriátricas na farmácia municipal de Ilhéus.
Também queremos saber, tá? Se já chegaram essas fraldas. Vira e mexe, as pessoas estão questionando, pedindo ajuda aqui no programa, para ver se realmente, né, resolvem essa questão aí da falta de fraldas geriátricas. O município tem que disponibilizar isso aí, viu? Mais mensagens, Suzy?
Tem sim, Kátia, no 98829-1029, Kátia e Suzy, olha, não posso me identificar, mas pergunta para o prefeito se os cobradores vão ficar sem trabalho, porque os piores lugares e bares dos comércios estão cheios, e aí não libera o transporte, e os cobradores precisam trabalhar. Um abraço para vocês, é o que diz aqui a mensagem do nosso ouvinte.
Pois é, né? Tá aí, não preciso dizer mais nada. Mais mensagens.
Carregando aqui as mensagens, 98829-1029, muitas mensagens chegando aqui no nosso WhatsApp, mas o WhatsApp carrega e aí as mensagens não vêm todas.
Né? Então, se baixar aqui a tempo, a gente divulga, tá? Então, continuando falando aqui do assunto, né, que eu falei agora há pouco, que o Google e o Facebook, né, a justiça obriga aí ao Google, ao Facebook e ao Twitter a retirar do ar todas as informações divulgadas nas plataformas em relação sobre a criança, né, que sofreu violência sexual em São Mateus, no Espírito Santo. E aí eu vou atualizar aqui para vocês, gente. A menina de 10 anos, vítima desse estupro, que ficou grávida, expeliu o feto espontaneamente na manhã de hoje. É o que diz aqui a fonte de informação. A indução havia sido iniciada na noite de ontem pela equipe médica do Centro Integrado de Saúde Amauri de Medeiros, é o CISAM, da Universidade de Pernambuco, no Recife. De acordo com o portal Universa do UOL, a coordenadora de enfermagem do local, Benita Spinelli, afirmou que a criança está acompanhada da avó e de uma assistente social do estado do Espírito Santo. Uma avaliação multiprofissional está analisando a necessidade de retirar os últimos vestígios do feto por meio de curetagem. E aí, a informação que temos é o seguinte: quando ocorre a indução do aborto pela medicação, às vezes não sai completo. Se isso ocorrer, ela deve ser submetida à curetagem ainda hoje. Se tudo seguir bem, ela deve ter alta amanhã, afirmou a Spinelli ao portal UOL. Após o Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes, em Vitória, Espírito Santo, negar-se a fazer o aborto, mesmo com autorização judicial, a garota de 10 anos teve que viajar para Recife e ela mesma já tinha também demonstrado o desejo de realizar o procedimento, gritando e chorando quando perguntava se queria seguir com a gravidez. Segundo a Spinelli,
para se fazer esse procedimento, existe uma sequência, né? Assim que ela chegou, foi feita a indução, mas isso leva algumas horas. Ela já expulsou, na verdade, o feto, né? E agora está sendo atendida por uma equipe multiprofissional. Vale lembrar que a criança era estuprada desde os 6 anos de idade. O tio, de 33 anos, foi indiciado pelo crime, porém está foragido. Espero que ele seja encontrado e responda na justiça, né, esse crime absurdo. Meu Deus, eu não entendo, isso para mim é um monstro, né? Tio de uma criança, desde os 6 anos, estuprando a criança, até que a criança ficou grávida. Imagine o trauma, Suzy, dessa criança. Olha, eu vou te falar, triste, viu? Desde o primeiro momento que eu fiquei sabendo, eu fiquei muito chocada mesmo.
É isso mesmo, viu? É realmente triste e o que mais me entristece é saber que o brasileiro, né? Muitos brasileiros num país onde a Tammy Gretchen não pode ser pai, mas um abusador pode. Então era uma polêmica, gerou uma polêmica aí na internet, muitas pessoas dizendo que a criança teria que gerar esse bebê e outras dizendo que o aborto teria que ser feito. Então é realmente algo para se pensar, né? Para se avaliar, principalmente o pensamento de todos nós brasileiros.
É, muito, muito delicado, muito complicado. E o que mais vem na minha cabeça é o trauma dessa criança, né? Triste, triste realidade. Eu espero que realmente esse abusador seja preso.
E ela vai precisar de ajuda psicológica, creio que, para o resto da vida.
Com certeza, não tenho dúvida. Uma ajuda, assim, daquelas, viu? Bem grande. Olha, 1h17, temos aqui também informação que a Caixa acredita hoje o auxílio emergencial para mais de 4 milhões de beneficiários. Não é isso, Suzy?
Pois é, gente, a Caixa acredita hoje o auxílio emergencial para 4.097 milhões de beneficiários nascidos em setembro. São 4 milhões de pessoas nascidas em setembro que já tinham a programação de receber nesta data. Os demais 97 mil são os beneficiários nascidos em setembro que tiveram o pedido liberado no início deste mês. Eles tiveram um cadastro reavaliado pelo governo, e então o auxílio com parcelas de R$ 600 e R$ 1.200 para as mães solteiras, para as mães que criam os filhos sozinhas, né? Foi criado para reduzir os efeitos da crise econômica causadas pela pandemia de Covid-19. A Caixa tem disponibilizado o auxílio em uma poupança digital acessível pelo aplicativo Caixa Tem. Pelo programa é possível fazer compras online em estabelecimentos autorizados e também pagar boletos. O saque em dinheiro do benefício em uma agência do banco é autorizado posteriormente, conforme calendário definido pelo governo, considerando o mês de nascimento do beneficiário. As transferências para outros bancos ou para contas na própria Caixa seguem o mesmo calendário de saque. Nesse caso, os recursos são transferidos automaticamente para as contas indicadas pelo beneficiário. O crédito para os beneficiários nascidos em setembro faz parte do ciclo 1 de pagamento do auxílio emergencial. Os saques e transferências estarão liberados no dia 5 de setembro para os beneficiários que receberam crédito na poupança social hoje. No ciclo 1, o crédito na poupança social da Caixa está agendado para o período de 22 de julho a 26 de agosto, conforme o mês de nascimento. Os saques e transferências estão sendo feitos de 25 de julho a 17 de setembro.
Bem, gente, rapidinho para você que tem Bolsa Família, né? Amanhã, dia 18, inicia o pagamento do auxílio emergencial para o público beneficiário do Bolsa Família com o NIS Final 1. O pagamento para esse público é feito conforme o calendário usual do programa Bolsa Família. Os primeiros a receber são os beneficiários com o NIS Final 1. E na quarta-feira será a vez daqueles com o NIS Final 2 e assim por diante, né? Com exceção do final de semana, quando não há pagamentos. Até o dia 31 de agosto, quando será liberado o pagamento para os beneficiários com o NIS Final 0. Serão mais de quase, né? Na verdade, 2 milhões aí de beneficiários por dia. E olha, eu acabei de receber um e-mail aqui, né? Assessoria de comunicação, assessoria de imprensa da Caixa acabou de enviar que a Caixa informa em novo horário de atendimento das agências. Então, o banco orienta os clientes a acessarem os serviços por meio de canais digitais. Preste atenção que a partir de amanhã, terça-feira, dia 18, as agências da Caixa passarão a funcionar em novo horário, das 8 da manhã à 1 da tarde, para o atendimento a serviços essenciais. O banco reforça que não é preciso madrugar nas filas, pois todas as pessoas que chegarem às agências durante o horário de funcionamento serão atendidas. Os recursos do saque emergencial, do FGTS e do auxílio emergencial podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem, como a gente sempre vem aqui divulgando, e os usuários que precisam atualizar o cadastro no aplicativo podem aí enviar a documentação pelo próprio app, tá? Olha, em relação aos pagamentos em espécie, amanhã, na terça, começa o saque em espécie do auxílio emergencial para os beneficiários do Bolsa Família, como eu disse. Então, já no saque emergencial do FGTS, atualmente pode realizar o saque em espécie os trabalhadores nascidos em janeiro e fevereiro. Então, gente, fica o alerta. A partir de amanhã, tá? As caixas, todas as agências da Caixa Econômica no país vão funcionar, né? Portas abertas aí para quem tem que entrar e resolver algumas questões, de 8 da manhã a 1 da tarde. Antes era de 8 da manhã às 2, né? Pois é, agora é de 8 da manhã a 1 da tarde, tá? Fica aí o alerta, para você não errar aí para a caixa depois de uma hora, que senão vai ser atendido, tá bom? 1 hora e 21 minutos, nós vamos finalizar a edição dessa segunda-feira do Jornal do Meio-Dia, desejando a todos vocês uma ótima tarde de paz, tranquilidade, se Deus nos permitir, retornaremos amanhã na terça-feira com mais uma edição aí do Jornal do Meio-Dia, tá? Boa tarde a todos. Bem, o Jornal do Meio-Dia foi um oferecimento da rede UniFTC, vestibular online, você já tem e pode ter ainda mais. Boa tarde, Suzy, até amanhã.
Uma ótima tarde para você, Kátia. Eu sigo aqui, o pessoal tá chegando, Pagode Brasil, o melhor do pagode romântico. Às 2 da tarde tem o nosso Conexão, fica aí, eu já volto.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.